Mais o Leão de Sofá. Hoje vamos falar do jogo do campeonato frente ao Estrela, ainda a final da Taça de Portugal de Futsal e também da Taça de Portugal de Futebol Feminino, a primeira mão frente ao Benfica. Então estamos de volta ao campeonato depois da pausa de seleções, jogo da 27ª jornada, Sporting a enfrentar o Estrela da Amadora, que é o 13º colocado e nos últimos 10 jogos tem apenas 2 vitórias. No 11 tivemos o Trincão recuperado, ele que ficou de fora da seleção por um problema no pé. O Edwards também recuperado, ficou no banco. Quadras foi uma baixa de última hora com uma gastroenterite. E o Gonçalo Inácio a começar no banco, porque o selecionador Roberto Martínez decidiu que ele deveria fazer 90 minutos a 2 dias de um jogo do clube. A maior ausência continua a ser o Pedro Gonçalves, claro, e o Adá. Voltámos a ter aqui um jogo complicado com o Estrela. Na primeira volta começámos a ganhar, tivemos a perder e depois demos a volta. Nesse aqui entrámos a perder, mas também demos a volta. E nos dois jogos, com o Paulinho a ser preponderante. O Estrela da Amadora estava a conseguir condicionar a saída de bola do Sporting. Fazia-se sentir a ausência do Inácio nessa construção. Ainda assim o Sporting foi criando boas jogadas. E até podiam estar a tentar condicionar, mas foi o Sporting que teve mais recuperações no meio-campo do Estrela, que é o segundo melhor registo no campeonato, no Sporting. O melhor foram 7 na goleada frente ao Casa Pia. Ainda assim, essas recuperações nem sempre tiveram a melhor conclusão, mas com algumas perdas de bola também a complicar. Eu acho que, por exemplo, o Morita, na minha opinião, foi infeliz em alguns lances, que deixou a bola à mercê do Estrela. E no lance do golo foi uma perda de bola que termina com a defesa do Franco Israel para canto. E na sequência acabam por marcar com o Franco Israel bastante mal no lance. Mas a meu ver o Sporting facilitou. Mas algo negativo, voltámos a sofrer de bola parada. Somos a par com o Braga a equipa que mais golos sofreu de canto, 4. E nesse jogo o Estrela teve 3 finalizações dentro da área do Sporting e as 3 foram na sequência de canto. Além do golo, uma delas muito perigosa, com uma defesa complicada do Franco Israel. Faz sentido também a ausência do Coates e até mesmo do Inácio, mas principalmente do Coates nas bolas paradas defensivas, ofensivas também, mas aqui falando mais das defensivas. E foi o aspecto mais negativo do jogo. Essas bolas também bombeadas para a área e no fundo a defesa não esteve muito consistente nas aproximações do Estrela. Mas a verdade é que pouco mais fizeram e o Sporting a seguir ao golo reagiu muito bem e nunca demonstraram nervosismo. Conseguem 2 golos ainda na segunda parte, o primeiro num lançamento muito bom do Katam, pois ali com o cruzamento do Trincão e o Paulinho a marcar. Ele, como já tinha referido, foi importante no primeiro jogo frente ao Estrela e volta a aparecer agora. E no final da primeira parte, novamente o Trincão, estava muito bem. Fez um trabalho excelente e o Nuno Santos a aproveitar a sobra para virar o jogo, sendo a 6ª reviravolta do Sporting. Já tinha estado a perder no último jogo e tiveram muita tranquilidade até aos minutos finais. O Sporting raramente procurou defender sem bola, defendeu à base do ataque e poderia e até merecia ter marcado bem mais por aquilo que criou. Foram várias boas chances, mas acabaram por só conseguir essa margem curta. Agora falando dos golos sofridos, já são 26 em 26 jogos, é algo muito negativo. O Sporting concede muito pouco, mas sofre demasiado. E olhando para os últimos campeões, o último clube campeão com mais golos sofridos foi o Benfica em 2019, sofreu 31. Normalmente o campeão tem à volta de 20 golos sofridos no final da época, o Sporting já leva 26. Por outro lado, o Sporting tem um registro ofensivo muito bom, mas ainda assim preocupa essa quantidade de golos sofridos, sendo que a grande maioria são de bola parada. A grande maioria são de bola parada, e isso também é um aspecto negativo que já falámos aqui várias vezes no início da época, já que vem do ano passado também já tínhamos esse problema, arrastou-se para essa época, houve momentos em que não se sentiu tanto, mas de facto sinto que o Sporting tem tido alguns problemas na bola parada. Então, indo aqui para os destaques, começo por o MVP, Francisco Trincão. Como é bom ver o Trincão assim. Eu sempre gostei muito das suas características, tem muita qualidade. Claro que é difícil elogiar um jogador quando ele não está numa boa fase, mas eu sempre achei que a sua qualidade não tinha evaporado e, estando confiante, joga assim solto. E nesse jogo acaba por estar envolvido nos dois golos, até merecia ter marcado. E é engraçado que o Trincão já sofreu duas faltas que seriam de penalti, que não foram assinaladas, no jogo em que se lesionou, acho, contra o Rio Ave, e nesse tinha um penalti que, a meu ver, nesses dois lances são dois penaltis claros, é só a minha opinião, obviamente, mas não foram assinalados. Depois, destaque positivo ao Nuno Santos, começando pelo lado defensivo, acho que teve bem, e ofensivamente, além do gol, deu bastante ao jogo do Sporting. É sempre ali uma máquina para cima e para baixo naquele corredor. Foi o jogador que teve mais toques na bola no ataque, mais 6 que o segundo, que foi o Gyökeres. Ele que igualou também o seu melhor registro de golos e assistências no Sporting, chegou aos 18, o mesmo que tinha feito em 2021. É incrível o que o Nuno Santos também tem feito no Sporting. Depois, destaque positivo ao Paulinho. Não é que tenha feito um jogo tremendo, mas marca o primeiro golo, que acaba por ter um peso significativo no jogo, e já agora também dizer que decidimos atribuir o destaque de março ao Paulinho, 4 golos e 2 assistências em 6 jogos. As estatísticas que podem, pois, ver no blog, se quiserem, não foram nada demais, mas eu diria que os seus golos tiveram um peso nos jogos do Sporting, e também mencionar, é incrível a época que está a fazer o Paulinho. Está a caminho de ser a melhor de todas no Sporting e nem sequer é um titular indiscutível. É impressionante. Claro que deixar uma menção para o Gyökeres. Podia ser novamente o destaque do mês, com 5 golos e 3 assistências. Depois, seguindo aqui nos destaques do jogo, dou também destaque positivo ao Daniel Bragança. Gostei muito do jogo do Bragança. Mostra que pode ser uma opção viável naquela posição, no meio-campo do Sporting, no meio-campo a 2, que se calhar antigamente nós falávamos que o Bragança não tinha características para jogar no meio-campo a 2. Cada vez também o Sporting mudou a forma de jogar, mas o Bragança também evoluiu bastante. Muito forte nos duelos, sempre muito disponível no jogo, tanto a atacar, estava bastante subido, mas depois também a ajudar a defender, tem várias recuperações, esteve muito bem. Gostei bastante do jogo do Bragança. Não tenho destaques negativos, tenho aqui algumas exibições que são menções negativas. Começo pelo Franco Israel, fica mal no primeiro golo. Não dou destaque negativo porque tem uma boa defesa, e antes mesmo do golo também já tinha feito uma boa defesa. Está visto que o Franco Israel tem qualidade entre os postos, mas ainda comete muitos erros. Tendo 23 anos, eu não o vejo como o futuro do Sporting. Claro que espero que ele ainda possa melhorar, pelo menos ajudar até ao fim ou até ao Adá voltar, mas não acredito muito no Franco Israel no futuro, aquilo que temos visto até o momento. Tem qualidade? Tem, mas comete erros que, para a idade dele, já são um bocado graves e não deveria cometer. Depois, também o Idimassa Morita fez um jogo mais apagado e, como referi, teve ali algumas perdas de bola que deixaram o Sporting em situações complicadas. Não gostei muito do jogo do Morita. O Victor Gyökeres teve algum trabalho pela equipa, mas teve novamente situações onde poderia ter resolvido melhor. Houve um lance onde o Trincão passa solto à sua frente, dentro da área, e ele está ali amarrado à bola e nem levanta a cabeça. Está ali com a cabeça baixa a olhar para a bola e perde uma boa oportunidade. Podia ter colocado logo no Trincão, podia ter resultado numa finalização. E falando em finalização, o próprio Gyökeres também não teve nos seus dias. E por fim, o Matheus Reis. O Estrela caiu mais pela nossa esquerda. O Matheus não estava a conseguir controlar defensivamente e com bola também não estava bem na saída. E falando do Matheus Reis, vou ao Inácio, que entrou para o seu lugar e aqui dou uma menção positiva. Melhorou bastante o jogo do Sporting com a sua qualidade de passe. É isso. Alguns desses que eu referi podiam ser destaque negativo, só que olhando para o que foi o jogo, eu acho que ninguém merecia. E ficam só aqui essas menções mais negativas, que podiam ser de facto destaques negativos, mas eu decido só atribuir como menções negativas. Mas é isso sobre esse jogo, não há muito mais a dizer. um jogo tranquilo, quer dizer, tranquilo, mais ou menos, a certa altura nem tanto, mas onde o Sporting foi, teve bastante maturidade e podia ter e devia ter ganho por mais uma margem mais larga, criou oportunidades para isso e por outro lado o Estrela não criou oportunidades suficientes que justificassem ter marcado. Mas voltámos a sofrer. Ainda assim, fica o mais importante, que é, obviamente, a vitória. Agora vamos falar do futsal. Sporting perdeu a final da Taça de Portugal diante do Sporting Clube de Braga. Uma conquista inédita para o Braga e a Taça de Portugal, que já não era conquistada por Benfica ou Sporting há 10 anos. A última vez foi em 2014 pelo Fundão. Sobre esse jogo, um jogo que foi até prolongamento, Sporting acaba por ter aqui uma derrota pesada de 5-3. Fica marcado essencialmente por uma primeira parte muito fraca do Sporting, que acaba por dar esses dois golos de vantagem do Braga. Um Braga com, não deixa de ser irónico, de certa forma, um Braga com alguns ex-Benfica e logo a começar por o treinador, o Joel Rocha. E foi um ex-Benfica a marcar os dois primeiros golos, o japonês Rafael Enmi, que marca ali aqueles primeiros golos numa entrada, eu diria, algo fraca do Sporting, e deu logo essa vantagem. O Sporting ainda foi tentando reagir. O segundo tempo, o Sporting entra muito bem e consegue empatar, depois coloca-se na frente. O Zikité, pá, um jogaço do Zikité, mesmo um fraco rendimento coletivo. O Zikité está sempre acima dos outros, é um jogador fantástico. E quando vemos esses jogos do Ziki, os dois golos são incríveis. O segundo é impressionante, é espantoso, porque é um dos melhores jogadores do mundo, sem dúvida. Não há muitas palavras para o Ziki, e é um privilégio ainda estar no Sporting. Eu digo ainda, vamos ver, porque é sem dúvida dos melhores do mundo. Foi um jogaço no Zico e deu o máximo. Já notava-se que também já estava cansado no prolongamento, já começava ali a custar um bocado. Ele que também já teve algum problema com lesões, mas o Zico sem dúvida foi o mais positivo do Sporting dentro de um jogo muito cinzento. Começar por Henrique Raphaël na baliza, muito criticado novamente. Eu acho que se calhar um bocado injusto as críticas ao Henrique. Agora também é um bocado aquela coisa que já estamos habituados. Perdemos e vamos olhar novamente para o guarda-redes. Já sabemos que isso vai ser sempre assim. Pois que perdemos o Guita, todas as derrotas vamos sempre olhar para o substituto e o Rafinha vai levar sempre com as críticas. É verdade que ele não esteve tão bem. Eu acho que ele tem ali alguns erros, mas ainda assim. O Henrique não é de todo o principal responsável pelo resultado. Acho que coletivamente a equipa teve bastante mal. Também é impressionante que o Sporting, as 10, aliás, as 9, essa poderia ser a 10ª conquista da Taça de Portugal, e todas foram com o João Matos. O João Matos que não teve nesse jogo. Por isso, a única vez que o João Matos não teve. O Sporting não consegue ganhar, e falando nisso, porque acho que o Sporting teve muito mal. O Ângelo já aqui falou algumas vezes que o Sporting tem bastantes dificuldades a defender no 5 para 4, e de facto, nesse jogo, o Sporting demonstrou bastantes dificuldades no 5 para 4. E acho que o João Matos também, a ausência do João Matos complica ainda mais, que é um jogador muito forte e defensivamente, e traz outra segurança nesse momento, e sentiu-se, acho que sentiu a falta do João Matos, mas como disse, acho que a equipa teve muito mal. O início do prolongamento, aliás, todo o prolongamento foi muito mal. O prolongamento foi péssimo. Foi o Braga em 5 para 4, estava 3-3, e o Braga a dominar o prolongamento. O Braga com muita mais posse, com 5 para 4, e o Sporting não conseguia responder. Quando recuperava a bola, perdia logo. Por isso, foi um prolongamento. Foi horrível o que o Sporting fez no prolongamento. E o Braga tem uma boa equipa, tem uma equipa competente, mas é engraçado o Joel Rocha. No Benfica, muitas dificuldades para ganhar o Sporting, vai para o Braga e essa época o Sporting não consegue ganhar ao Braga, não consegue, tem uma derrota, um empate e aqui volta a perder no prolongamento. O Sporting não consegue ganhar esse Braga do Joel Rocha. provavelmente pode acontecer de ser o jogo decisivo do campeonato contra esse Braga. E se for, vai ser muito complicado. Se calhar ainda perdemos o campeonato, seria algo muito, muito mau. Perderíamos o campeonato frente ao Braga, que nunca ganhou. Mas pronto, ainda assim, o Sporting tem feito um caminho fantástico no futsal, não é? Isso aí acho que nem é preciso estar a dizer. É normal alguma frustração, porque essa época já perdemos uma supertaça, ganhámos a Taça da Liga frente ao Benfica. Tínhamos perdido depois a primeira supertaça contra o Benfica, ganhámos a Taça da Liga e agora perdemos a Taça de Portugal, não é? Estamos na Champions, estamos no campeonato, mas é isso. Mas mesmo assim, não fica essa, ficam essas indicações bastante negativas quanto ao Braga essa época, de não conseguirmos ganhar, e esse jogo acho que foi muito fraco no geral. A segunda parte do Sporting foi melhor, de facto podia até ter marcado, teve algum azar, podemos falar em falta de sorte, claro, mas depois olhámos para o prolongamento e só deu Braga. Sporting não teve capacidade de reagir. Coletivamente a equipa teve muito, muito, muito abaixo. Pedia-se mais. Ainda há muita coisa. Acho que o Nuno Dias vai olhar para esse jogo e vai com certeza mudar algumas coisas e não vai cometer os mesmos erros. A equipa cometeu também bastantes erros. Mas eu olho para a equipa do Braga, vejo uma equipa competente, uma equipa também com muita, muita maturidade. E depois tem ali um jogador que foi muito falado para o Sporting, que é o Alan Guilherme. Foi bastante falado para o Sporting, até saíram algumas notícias a dizer que o Sporting ia pagar a cláusula no mercado de janeiro. A verdade é que não aconteceu. É um jogador muito interessante. Nesse jogo acaba por ter uma. Não marcou, mas tem. Aliás, marcou um dos golos. Marcou, ainda chega a marcar um dos golos. E é um jogador muito interessante. E acho que o Sporting devia tentar ir buscá-lo antes que o Benfica também se mexa, ou outro clube qualquer lá fora. Porque é um jogador muito, muito interessante. Mas é isso. Infelizmente acabamos por perder, mas é mais um título dentro de tantos títulos que o Sporting já conquistou e que o Nuno Dias nos deu. Esse aqui não conseguimos, mas foi mais uma final. Vamos falar agora um bocadinho do feminino. Benfica Sporting na primeira mão da Taça de Portugal, o primeiro de três derbys que vão haver no feminino, mais dois no masculino, portanto vamos ter aqui uma sequência de vários jogos com o Benfica. Essa primeira mão, o Benfica acaba por ganhar por 1-0. Era importante tentar pelo menos o empate, sendo esse jogo fora, pois o Sporting tem a segunda mão, ainda vai ter a segunda mão em casa, mas acabámos por perder. Sobre esse jogo, no geral até foi um jogo interessante do Sporting. A verdade é que cometeu alguns erros na primeira parte. Acho que o Sporting cometeu bastantes erros, principalmente na saída de bola. Teve ali algumas coisas diferentes, algumas dinâmicas que eu, pelo menos, acho que não, ainda não tinha visto, com a Andrea Bravo a juntar-se às centrais para ajudar na saída de bola, mas não estava a funcionar muito bem. O Sporting não estava a conseguir ligar, estava a tentar, mas as coisas não estavam a funcionar. Muitas perdas de bola. Mas quando o Sporting ligava na frente, principalmente com bolas na profundidade, que o Sporting é muito forte, com a Olivia Smith e a Brittany Rafinha, aí conseguia criar algum perigo. Mas fora isso, o Sporting estava com algumas dificuldades, mas ia sendo um jogo dividido, podemos dizer, mesmo tanto na primeira parte como na segunda, foi sempre um jogo dividido. O Sporting tem ali na primeira parte um momento muito bom, perto dos 20 minutos com troca de bola, com bastante qualidade, mas não resultou em nada. Mas foi assim um momento em que me chamou a atenção, porque foi ali um momento de posse e de troca com bastante, bastante qualidade, cerca de quase eu diria para aí um minuto, onde o Sporting teve com a posse, com bastante, bastante qualidade. Mas no geral não foi muito isso que vimos. Vimos um Sporting com dificuldades na saída, dificuldades em manter a posse de bola, e mais forte nos contra-ataques ou nas saídas rápidas. Que foi um bocado esse grande problema, porque o Sporting, até mesmo quando tinha bola no ataque posicional, eu diria que no jogo todo o Sporting não criou perigo nenhuma vez. Nunca criou perigo no ataque posicional. O único perigo que criou, e tem boas chances de golo, a verdade é que podia ter marcado. Mas foram sempre em saídas rápidas, em bolas na profundidade, e de facto eu até diria que o Sporting teve mais perigo que o Benfica, mas o Benfica chegou mais vezes. O Benfica com mais, talvez com mais posse, aproximou-se mais vezes, mas o Sporting, quando chegou à frente, chegou com mais perigo, mas não teve capacidade de marcar. O Benfica acaba por marcar, ainda assim, tendo mais, se calhar, mais aproximações, acaba por marcar na sequência de canto, novamente. Aqui, tal como no masculino, também falámos que temos alguns problemas nos cantos, nas bolas paradas. Essa equipa da Mariana Carol também me parece ter algumas debilidades nas bolas paradas. Foi um gol que a Ana Siebert até faz uma boa defesa, depois na recarga acaba por sofrer. E mesmo nesse jogo temos mais dois lances que podiam ter sido gol do Benfica também na sequência de canto. Eu até acho que as melhores oportunidades do Benfica foram mesmo de sequência de canto. E é um problema que creio que já se vem a arrastar dessa equipa da Mariana Cabral. E depois esse jogo acaba por ficar marcado por três lesões. Nós olhámos para as substituições e o Sporting fez três substituições e apenas uma é que foi uma alteração, podemos dizer que não foi forçada. Foi a saída da Diana Silva, a entrada da Rita Fontemanha, tudo e foi já nos últimos minutos. Todas as outras alterações foram forçadas por lesão. Infelizmente, Andrea Bravo, que é uma ótima jogadora, tenho gostado bastante de ver essa época, sai lesionada. Olivia Smith também saiu com queixas. Vamos ver se há alguma coisa mais grave. Sem dúvida que é das melhores do Sporting. E depois a Mariana Rosa, que tinha entrado já no início da segunda na, do início da segunda parte, e depois sai no final lesionada, teve ali um toque na cabeça, estava a sangrar, teve que sair. Não acredito que seja algo tão grave, mas temos três substituições forçadas e a Mariana Cabral acabou por ter que usar as alterações todas. Só uma é que não foi por nenhuma lesão, e isso também acaba por condicionar. A junta, claro, à diferença de qualidade de uma e outra equipa no banco, porque o Benfica notava-se o cansaço, mas depois a Filipa Patão, a treinadora do Benfica, tinha muita qualidade no banco e conseguia alterar, e o Benfica mantém muita qualidade, enquanto o Sporting não. Além de não ter a mesma qualidade que tinha dentro do campo no banco, depois viu-se aqui com essas adversidades das lesões, ainda por cima de duas jogadoras muito importantes, como a Andrea Bravo e a Olivia Smith, que foi sem dúvida das melhores do jogo do Sporting. Mas basicamente eu acho que o jogo do Sporting foi positivo. Não podemos dizer que foi um jogo incrível, porque não conseguiu finalizar, não conseguiu, aliás, não conseguiu ter eficácia na finalização, conseguiu finalizar, mas não conseguiu ter eficácia. Criou boas oportunidades, fica a dever a si próprio, e a má finalização, falta de eficácia, não ter pelo menos empatado esse jogo que era muito importante. Vai ser difícil dar a volta frente a esse Benfica depois de perder, mesmo sendo apenas por 1-0, vai ser muito complicado, mas claro que tem todas as condições. Ainda assim, acho que o jogo no geral até foi interessante. Tem momentos, acho que foi um jogo. Depois da segunda parte já não houve grande jogo, foi mais parado, mas a primeira parte foi interessante. Foi um jogo no geral dividido. Claro que o Benfica ligeiramente melhor, grande parte do jogo, mas o Sporting ainda assim deu uma boa resposta. E volto a dizer, o Sporting podia ter empatado. De facto, teve alguma infelicidade na finalização, mas ainda assim ficam algumas boas indicações. Eu gostei, sinceramente, gostei do jogo. O pior mesmo é essas saídas por lesão. A Andrea Bravo parece-me um bocado mais grave que as outras duas. Vamos ver. Espero que a Andrea Bravo volte rápido, porque é uma jogadora muito jovem que tem aparecido muito bem essa época. Para mim, acho que o Sporting mais forte é com ela em campo. Sem dúvida, uma jogadora, uma média de 19 anos, com muita qualidade, não só a nível defensivo, mas ofensivo também. Seria uma pena se ela se tivesse lesionado. Se ela se lesionou com gravidade, seria mesmo uma pena, e seria uma grande baixa para o Sporting. E depois, obviamente, a Olivia Smith, que está a fazer uma época brilhante no Sporting e é das melhores no Sporting. E pego até para falar dos destaques. Para mim, a Olivia Smith foi das melhores. Esperemos que também volte rápido, que não seja nada de grave. Está a fazer uma época fantástica, e acho que nesse jogo foi muito por ela que o Sporting foi criando algumas boas jogadas de perigo. E depois a Brenda Pérez, que é verdade que tem oscilado bastante de rendimento, mas nesse jogo esteve muito bem, muito bem. Várias bolas incríveis que saíram dos pés dela. Não foi por ela que perdemos de todo. Esteve muito bem. E por fim, Ana Borges. Ana Borges é já acho que já disse isso aqui, mas a Ana Borges parece que quanto mais velha fica, mais jogadora se torna. É incrível. A Ana Borges tem muita qualidade. A maneira como ela lê os lances num para um, muito forte, muito difícil de ultrapassar. Defensivamente é incrível. E depois ainda consegue progredir com bola com muita qualidade. Basicamente é isso sobre o jogo. Como disse, acho que é um jogo que, por alguns detalhes e erros que cometemos, acabámos por sofrer. Novamente de bola parada, cometemos demasiados erros na primeira parte, sobretudo. Mas com um bocadinho mais de sorte, mais de eficácia, poderíamos ter empatado esse jogo, que teria sido muito importante, levar essa segunda mão, o jogo para a segunda mão, empatado. Não conseguimos, mas temos todas as condições para tentar dar a volta. Será muito difícil. Não vou estar aqui com rodeios e dou já a minha opinião. Acho que não vamos conseguir, acho que é muito complicado, porque esse Benfica é forte e defensivamente, como eu estava a dizer, nós temos muitas dificuldades. Ataque posicional, o Benfica defende muito bem. Vai ser muito difícil, não vale a pena estar aqui a criar falsas esperanças. Eu acho que essa equipa tem condições, mas vai ser muito, muito difícil. Temos, entretanto, pelo meio um jogo do campeonato, e depois é que contra o Benfica, e depois é que temos essa segunda mão, e os jogos ainda são bastante espaçados, que entretanto acho que há agora a seleção também de feminino. E também por isso até esperar que as jogadoras que se lesionaram recuperem, entretanto, que vão fazer muita falta. E é isso sobre esse jogo. E prontos, por hoje ficamos por aqui. O resto já sabem. Boa semana, Leões, e até ao próximo jogo.